Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Neste episódio especial sobre a Páscoa, voltamos a conversar com Nathany Belmaia, doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, para saber mais curiosidades e informações sobre esta data tão importante para a nossa cultura. Em seus trabalhos de mestrado e doutorado, ela analisou as origens e características da festa da Páscoa, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, e também a mistura cultural, que nos leva a ter elementos como ovos de chocolate nesta época do ano. Olá, muito obrigado por aceitar este nosso convite. Eu começo com a pergunta: quais são as principais tradições religiosas da Páscoa? Pergunto tanto da Páscoa judaica quanto da Páscoa cristã.
Olá! Bom, eu poderia responder essa pergunta de várias formas, já que existem tantas tradições quanto diferentes grupos cristãos ou judeus. Cada grupo religioso pode ter as suas especificidades e motivações de celebração da Páscoa, por isso eu vou dar uma ideia bastante geral. O Pessah, a Páscoa judaica, ele pode ser realizado, por exemplo, em um jantar familiar, a fim de rememorar a saída dos hebreus do cativeiro do Egito, conforme o relato bíblico do Êxodo 12. Esse jantar tem ritos específicos e alimentos simbólicos, como as ervas amargosas, relacionadas aos dissabores durante o período que eles foram cativos, e os pães ázimos, o pão sem fermento. Segundo lendas, devido à pressa com que o povo saiu do Egito, assim que eles foram libertados, não houve tempo para fermentar o pão. Já a Páscoa católica, por exemplo, envolve vários dias de celebrações e missas dentro do ciclo da Páscoa, que se inicia lá na quarta-feira de cinzas, passando pela quaresma, até o domingo de Páscoa, seguido de outras celebrações relacionadas com a ressurreição e aparições posteriores de Cristo. Bom, além disso, no Brasil, algumas igrejas assembleias de Deus, por exemplo, realizam mensalmente um culto em virtude da morte e ressurreição de Cristo, por isso não comemoram o dia da Páscoa. As Testemunhas de Jeová não celebram nenhum feriado litúrgico. Então, como eu disse anteriormente, as tradições religiosas são tão diversas quanto os grupos existentes. Isso sem considerar as celebrações populares, que também são inúmeras, com trocas de ovos de chocolate, os ovos pintados à mão, de tradição eslava, as joaninhas e florzinhas de chocolate, que estão presentes na Páscoa da Alemanha, o folar, que é um bolo português de Páscoa, e outros.
De que forma a Páscoa judaica se desenvolveu ao longo dos anos? E como que ocorreu a transição até a Páscoa cristã?
Meus trabalhos eu analiso do ponto de vista acadêmico os primórdios da Páscoa cristã e as inúmeras disputas que fizeram com que ambas as Páscoas, cristã e judaica, demarcassem as suas próprias identidades e formas de celebração. Eu vou esboçar alguns aspectos dando exemplo da definição da data da Páscoa cristã diferente da judaica. A celebração da última ceia de Cristo, por exemplo, era a comemoração de uma Páscoa judaica. E isso continuou. No começo, ambas as Páscoas, judaica e cristã, eram celebradas no mesmo dia, 14 de Nissan do calendário hebraico, que se transposto para o nosso calendário poderia ocorrer em qualquer dia da semana. A grande questão, ainda no século II da nossa era, era a mudança da data da Páscoa para o domingo. Aspirava-se que a Páscoa cristã ocorrendo apenas no domingo suplantasse a memória da Páscoa judaica, que evocava o cumprimento das 10 pragas e a libertação do Egito, em favor de uma memória da morte e ressurreição de Cristo. No entanto, nós temos um exemplo, ainda no ano de 664 da nossa era, no Sínodo de Witeby, que estava discutindo sobre o dia correto da celebração da Páscoa. É preciso compreender que as igrejas cristãs não eram unificadas ou detinham as mesmas práticas homogeneizantes como a Igreja Católica tenta fazer atualmente. Foi um debate bastante complexo até chegar à datação atual da Páscoa Católica e depois para as diversas igrejas aderirem a essa datação. cada igreja, cristã, católica ou não, teve o seu tempo para entrar em conformidade com as outras quanto a essa data. E isso levou séculos.
Como que você acredita que essas tradições se mantiveram até os dias atuais, já que começaram tanto tempo atrás?
Eu acredito que as tradições religiosas se renovam sempre nas práticas do presente, daqueles que evocam narrativas do passado ou daquilo que se considera como passado dentro do universo de crenças e as trazem para o presente. A cada vez que as narrativas são resgatadas e trazidas para o tempo atual, elas adquirem um significado especial em cada vivência. O fato de cada grupo religioso ou pessoa acreditar que o conteúdo de fé faça sentido para si é o que, para mim, pode ser um fator que as fazem participar na reprodução de práticas e tradições, não deixando com que elas se percam no tempo. Além disso, enquanto historiadora, eu acredito que cada geração pode dar uma interpretação diferente para os relatos invocados, tanto no Pêssach, a Páscoa judaica, o êxodo dos hebreus do Egito, quanto da Páscoa cristã, que celebra a ressurreição de Cristo. As pessoas ou os grupos religiosos podem enfatizar um ou outro aspecto da narrativa, dependendo do momento. No meio cristão, por exemplo, se o contexto, por qualquer motivo, tem mandado falar de crueldade, pode-se enfatizar as agruras da crucificação. Mas se for preciso, naquele momento, falar de perdão, pode-se focar na redenção dos pecados feita por Cristo quando crucificado. Então isso reatualiza e dá sentido sempre a uma narrativa do passado no presente e contribui para a manutenção de práticas.
Então, pela sua resposta, cada geração teria sua forma de interpretar os relatos dos textos. E você trouxe um exemplo do cristianismo. Teria outros exemplos?
Hoje, por exemplo, a escravidão não é mais aceita, é criminalizada. Mas houve um período no qual essa prática era tida como elemento corrente, normalizada socialmente. Depois de um grande processo, nós consideramos hoje a escravidão como algo abominável. Então esse é um olhar atual, diferente de 500 anos atrás. Então, entre as gerações, mudam as tecnologias, a educação, os valores e a forma como as pessoas pensam. Por isso, o modo como nós interpretamos aquilo que nós recebemos das tradições muda também. Quando os relatos bíblicos passaram do oral para o escrito, sequer existia chocolate, por exemplo. Então, como é que essa troca de ovos é vinculada ao discurso religioso? Então, alguns afirmam que os ovos podem representar o renascimento de Cristo, o Cristo ressuscitado, renascendo para uma nova vida. A capacidade das pessoas darem sentido no presente para aquilo que elas recebem é o que contribui para manter uma tradição viva ou sempre revivificada.
E para você, qual que é a importância de manter essas tradições vivas até hoje?
Acredito que manter tradições como a Páscoa e outras comemorações pode ser importante em nível individual e coletivo. Em nível individual, esses momentos de celebração podem levar as pessoas a reforçarem as suas próprias crenças e refletirem sobre aquilo que se considera importante e faça sentido dentro da sua própria fé e seus valores. É importante se perguntar sempre: o que eu posso aprender com o êxodo do Egito, que faz parte do Pêssach, a Páscoa judaica, ou com a morte e ressurreição de Cristo, que dá sentido à Páscoa cristã? Quais aspectos dessas narrativas dialogam com a forma com que eu penso, com as minhas vivências, com os meus problemas, com o que eu passo? E depois, em âmbito coletivo, é nesses momentos festivos, fora do cotidiano diário, que as pessoas se reúnem, estabelecem laços de sociabilidade, solidariedade, reforçam ou criam vínculos com a aqueles que partilham da mesma fé. Nós vivemos em sociedade. Então, partilhar esses momentos com pares, aqueles que pensam de forma semelhante, comungam da mesma fé, é importante tanto para a manutenção do bem-estar individual, quanto do corpo social.
Muito obrigado pela entrevista e desejo uma boa Páscoa para você e para todos e todas que estão nos ouvindo. Este foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR, editado por Cássio. Músicas utilizadas: Might Magic, de Alexander Nakarada, disponível em soundcloud.com, e It's Easter, de Zitron Sound, disponível em bandcamp.com. Para saber mais informações sobre o projeto deste podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!